Rodrigo, esse é o Braincast número 135. Estamos aqui hoje com o Luiz Assuda.
E aí, Merigo, tudo bem?
Boa.
Gustavo Mafra.
E aí, beleza?
Cara, eu nunca mais eu não vou conseguir dar risada. Depois aí, beleza, muito bom. Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
E nosso convidado aqui diretamente do Rio de Janeiro, via Skype, o Virgílio Souza, que é o novo crítico de cinema do B9. E aí, Virgílio?
E aí, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa. Vamos falar hoje...
Merigo, qual é a pauta?
Qual é a pauta? A pauta tem um título bonito que o senhor inventou.
Eu não, Eu não inventei, não. Não sei nem qual é a pauta.
Que é Penso, Logo Critico.
Cara, que título bonito.
Lindo, né? Quem inventou esse título?
Não sei.
É Descartes?
Não, eu não sei quem foi. Não sei quem foi.
Explica aí, você que é o guardião da pauta, Alexandre, explica aí, qual é?
Estamos entrando numa... Não.
Numa nova era?
Sacanagem. A gente vai falar um pouco... do fato de que hoje em dia, usando todos os recursos que nós temos, todo mundo pode ser um crítico. Mas a galera precisa se acostumar à ideia de ir além do gostei.
Sim.
Vamos além do gostei, vamos falar sobre isso.
Tem que estar preparado para isso. Certo? Muito bem. Comentários, comentários?
Comentando os comentários.
Olha lá, editor de e-mails, Gustavo Daquino.
Então, estamos comentando os comentários do programa 134. Existe job ruim? É uma pergunta que foi respondida e a resposta é não.
Que bonito. Obrigado por resumir tão bem o programa.
Sim. Como sempre, antes de começar a comentar os comentários, eu vou fazer aqui o nosso disclaimer que você deve dividir com o mundo os seus pensamentos sobre o Braincast. Então você pode escrever para mim em braincast@brainstorm9.com.br. Eu com certeza lerei o seu e-mail, não no ar. Possivelmente, provavelmente não responderei.
Sim.
Mas existe uma boa chance. Eu respondo algumas às vezes.
Ah, é?
Mas sim, sim.
Ah,
sim.
Que legal.
Tem a ver, eu respondo.
Mas já é legal pra você mandar um e-mail sabendo que você vai ler, né?
Não, eu sempre. É que é muito e-mail. Eu responderia todos, mas é muito e-mail.
Sim.
Aí não dá, é possível. Aí,
entendo.
O B9 não me paga bem o suficiente pra isso. Mas eu respondo alguns, eu leio todos e alguns a gente lê aqui no ar. Ou então você pode acessar o brainstorm9.com.br e procurar o post do episódio, que sempre tem uma ilustração muito bonita feita pelo nosso querido Zé Cabral.
Isso.
Em destaque.
É, tinha um abacaxi bonitão lá, parecendo um caminhão de abacaxi.
Sim.
E aí você procura o post do episódio, deixa seu comentário e aí você conversa com os outros ouvintes. E você mostra que todo mundo é burro e só você é esperto. No último programa, que foi bastante motivacional, né? Foi praticamente uma palestra motivacional.
Autoajuda, autoajuda.
A gente recebeu muitos e-mails dizendo que foi muito legal ouvir experiências da Ju, do Yasuda e do Merigo. Isso ajudou as pessoas a seguir com a vida, mesmo com ela repleta de jobs muito ruins.
Boa.
Teve muita gente também que encrencou com a opinião do Merigo sobre Interstellar.
Ah, é verdade.
E muita gente elogiou a Juliana e falou que ela tinha que ser fixa no programa e tal. Tem o fã-clube da Juliana.
Sim.
E teve uma discussão muito, muito longa sobre índices de desemprego nos comentários. Então, se você quiser discutir sobre índices de desemprego nos comentários, com o nosso querido Luiz Yasuda, que está lá respondendo...
Não, eu só dei uma resposta e não mais comentário.
Vai lá. Tá tudo lá para você ler.
Já disse.
Aliás, quem gostou da Juliana, a gente pode fazer aqui um jabazinho.
É verdade.
Estreou na última semana o podcast Mamilos.
Mamilos.
Comandado por ela e pela Cris Bartz.
E com convidados absolutamente lindos. Geniais.
Ouvi em primeira mão.
Inesperado.
O convidado do segundo programa. Meu Deus.
Aguardem.
Elas
vão discutir toda semana os memes, trending topics e polêmicas que rolaram na internet. E toda sexta-feira, né? Fique de ouvidinho ligado aí, que você pode ouvir no B9 mais próximo de você. Eu vou ler o primeiro e-mail aqui?
Por favor.
Tá bom. É o Ronaldo Viana.
Ronaldo Viana.
Assistente de arte e ilustrador 3D em Ribeirão Preto, São Paulo.
Minha terra.
Sua terra, é verdade.
Também, sim.
É verdade.
Também. Em algum momento.
Em algum momento foi sua terra. É. Que você fez uma declaração que, né? Quem Black é de Creek. Ribeirão Preto e ouviu...
Não, foi o Saulo que fez uma declaração terrível contra o Ribeirão Preto.
É, mas é
eu
que
só falei para as pessoas irem.
Tá, mas é que você disse que não foi um momento muito bom, né? Então...
Não,
mas
é, você contou uma história muito triste.
Sobre isso não é culpa da cidade. Isso é, isso é um
eu culpo a cidade, geralmente.
Tá bom, ok.
Acabo de ouvir o Braincast sobre jobs ruins e fiquei surpreso de saber que nas grandes agências, esses trabalhos mais braçais também acontecem com frequência. Claro que alguém os tem que fazer, mas imaginava que eram menos comuns. Na agência que trabalho, isso acontece muito. Diria que temos muito mais executores do que pensadores aqui. É, isso é uma boa... Mais executores que pensadores, isso é comum. Um problema constante que temos e que desmotiva muita gente a querer dar o seu melhor é o tal feeling do cliente, que os atendimentos insistem em dizer que tem. Sempre que é proposto algo diferente, mesmo para os jobs mais simples, ele é logo recusado com a desculpa de que o cliente não vai aprovar. E no fim, quase sempre isso acontece. Mas penso que para mudarmos o mercado e oferecer coisas novas, temos que argumentar e incentivar a criação a propor ideias e conceitos diferentes do que o cliente espera, com o atendimento defendendo junto e não agindo contra. Fica difícil se motivar e não reclamar de trabalhos pequenos, se nem eles serão feitos como o criativo imagina.
Tá aí um bom gancho para o profissão atendimento, hein?
Profissão atendimento, muito bem. Temos casos aqui até de retorno de clientes dizendo exatamente o que querem, como o texto, inutilizando o redator, clássico, a foto, a fonte e a diagramação. Às vezes sai cada coisa que dá até vergonha de assinar, e às vezes nem assinamos mesmo. Eu não tenho pretensão de seguir essa carreira. Na verdade, eu sou também ator e pretendo viver disso.
Caramba!
Mas tudo que foi discutido nesse Braincast... Foi
um plot twist nesse
Isso é. Mas tudo que foi discutido nesse Braincast se aplica também nessa profissão. Pessoas que mal chegaram nos palcos e já querem ter os maiores e melhores papéis, mas reclamam de uma simples aula de alongamento, por exemplo. Como eu precisava de uma profissão para me manter e investir na minha carreira de ator, fiz publicidade porque me identificava mais. E por isso eu tento fazer as coisas da melhor forma possível para me manter motivado, porque se não for assim, tudo seria muito mais difícil, já que não estou onde eu quero. Imagino que se você quer mais da vida, você tem que fazer mais. No teatro, um professor meu sempre fala: não existe papel pequeno, existe ator pequeno. Acho que isso cabe nesse mercado também. Um grande abraço e continue com um ótimo trabalho.
Olha aí, cara.
Meu amigo, bonito, meu amigo Ronaldo...
O Yasuda vai comentar o seu e-mail, porque ele também é ator.
Não, não é verdade. Ator, mas eu tenho, na verdade, não vou nem comentar, porque eu acho que foi muito bacana, assim, dividir essa experiência de, né, que você quer ser ator. Não perca o meu Qual é a Boa de hoje, que farei em sua homenagem.
Sobre a sua carreira como
não,
ator.
Não.
É spoiler já do Qual é a Boa?
Qual é a Boa? Isso. Não perca.
Mas o que você tem que dizer sobre isso, Yasuda? Ele dizendo
não,
que...
Perda.
Eu
do, do atendimento que nem quer levar ideia, que ele diz que sabe o feeling do cliente.
Novamente, lembra da história que eu e a Ju contamos do negócio de você ganhar, sabe? Você saber as batalhas que você vai se encrencar e você tem que ganhar a pessoa. Cara, muito desse negócio de o atendimento sabe qual é o feeling, não quer levar ideia, é pegar pela mão, é trocar uma ideia, é ver que é isso mesmo ou se não é, sabe? Exige um pouco de debate e paciência mesmo. Tem coisa que, cara, deixa na do atendimento porque, de boa, ele realmente sabe, a coisa não vai ser aprovada de jeito nenhum. Mas tem coisas que não, de repente dá para apresentar uma coisa nova. O lance todo da relação, e acho que a melhor palavra para se falar, relação, né, entre atendimento e área de criação, é isso, é saber quando, de fato, pô, para aquele determinado cliente, para aquele determinado job, o atendimento tem razão, aquele determinado job... A criação pode ter razão e isso ser balanceado. E trabalhando com isso. Não é relacionamento, não é ciência exata.
Muito bem, bonito. E daí a próxima aí, Gustavo?
José Henrique, 22 anos, estudante de engenharia de produção na UFRJ. Eu acho muito maneiro quando a gente tem engenheiros...
De produção.
De produção. Não, eu acho legal quando a gente tem pessoas de profissões que não são...
Eu também, acho legal.
Eu acho bem legal. É a primeira vez que eu escrevo para qualquer podcast... So be gentle.
Seremos.
Be gentle. All right. Be gentle. Que tem que pedir isso pro Guga, não pra gente.
Acho que a discussão também se aplica muito bem às outras habilitações. Como na publicidade, o estagiário de engenharia sempre fica com o trabalho mais enfadonho, como digitalizar aquele banco de dados do histórico de manutenções que consta na sala do arquivo morto desde 74. O programa de vocês foi bastante inspirador, passando uma mensagem positiva de não desistam. Um dia vocês chegam no job legal e, se não chegarem, tá bom também. Mas é interessante ver como vocês conseguem sair do lugar comum, mesmo chegando no lugar comum.
Ó.
Eu sinto muita falta de um podcast como o de vocês, voltado pra minha área.
Caramba, como seria um podcast sobre engenharia de produção?
Se sobre engenharia de produção manjasse, podcast sobre engenharia de produção produziria. Pô, bicho.
José Henrique, o Braincast é voltado para a sua área. Ele é voltado para todos.
Muito bem.
Se você precisa de ter mais criatividade na sua vida, o Braincast está lá para te ajudar.
O último tópico que eu queria comentar é: qual é a opinião de vocês sobre engenheiros do Havaí? Não, brincadeira. Qual é a opinião de vocês sobre engenheiros que trabalham com marketing e publicidade? Na graduação, eu também tenho uma cadeira de publicidade, que é marketing, e uma cadeira de design, que é projeto de produto. Mas vem cá,
quem foi que projetou a cadeira? Foi um engenheiro? Foi um arquiteto? Meu Deus.
Cara, cadeira é sempre coisa de designer. É, designer se amarra numa cadeira. Ó,
nessa hora você manda o maronada.
Porém, eu tenho uma opção de fazer uma pós em marketing voltado para a indústria ou algo do tipo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Quem sabe, role até um podcast publicidade versus engenharia. Seria muito legal. Não seria, não. Para finalizar, continuem com um bom trabalho e obrigado pelos casts Peixes.
Zé Henrique.
Abraços, José Henrique Mota.
Zé Henrique, posso letratar mais, de uma maneira mais...
Zé Henrique.
Zé Henrique.
Zé Henrique.
É o seguinte, meu caro, lá na ECA, né, minha faculdade, tudo, né, a qual cursei já faz um tempo, a gente tinha uma piada interna lá que todo ano tinha o Poli, porque era alguém da Escola Politécnica, a Escola de Engenharia da USP, que se encantava pelo mundo do marketing e ia parar lá. E geralmente o poli. Todo ano tinha um poli. e assim, piadas à parte e tal, é legal ver, principalmente o pessoal que vem de engenharia de produção mesmo, esse interesse por marketing, até porque quando a pessoa vai para o mercado de trabalho, as áreas são muito relacionadas. Aí o engenheiro de produção pode atuar em toda a cadeia de produto, que acaba pegando muito do marketing, né? O gerente de produto, esse tipo de coisa. Você acaba tendo esse profissional envolvido. Eu vejo, né, como tudo na comunicação, uma contribuição multidisciplinar rica. Então, assim, independente da formação que você tiver, se você tiver algo a adicionar à área, ótimo. Você não precisa ter uma formação de publicidade para atuar, sabe, com marketing. Até porque, assim, você tem uma cadeira de marketing na tua faculdade inteira de engenharia de produção, cara. Na faculdade de publicidade, a gente também tem, sei lá, 8 créditos de marketing. Então, assim...
Eu estudei estatística.
Caramba.
Sim, eu estudei também, mas até aí isso não me torna estatístico e não me torna...
Não, mas foi legal e contribuiu bastante. Eu tenho um dos meus sócios, o Valmir Matteoli. Ele trabalha em publicidade já há muitos anos. E ele é engenheiro civil formado pela Poli. E ele é muito bom, ele é brilhante. Então, eu acho que vale a pena. É isso aí, Henrique. Vem pra cá, que aqui tem podcast.
É isso aí, cara. Independente da sua área, você sempre será bem-vindo. É isso aí.
Eu tô vendo aqui que o próximo cara, ele tá ali escondido atrás de uma sombra. Não dá pra ver quem ele é também. Tem um cara aí que vai... Um comentário.
Quem vai ler esse comentário?
E que ele vai... E que o Merigo vai botar a voz de Pato Donald. Ele
lê o comentário. Lê você, Marão. Vai lá.
É o Garoto Capixaba.
Antes de continuar, eu que dei esse nome pra ele, ele pôs o nome dele normal, mas como a mensagem dele é toda tipo, eu vou me prejudicar se eu falar e tal, eu não quis. Acho que ele não sabia que ele seria lido aqui, então eu optei por...
Omitir.
Então eu vou ler com a voz modificada, tá?
Mas leia como e aí, Garoto galera, Capixaba. Galera do Belove,
beleza? É mesmo, essa vai ser a voz...
Sacanagem, eu não vou fazer isso.
É um e-mail de 3 páginas.
Eu vou ficar sem voz no final da primeira página, não farei isso. Cara. E aí, galera do B9, beleza? Sou do Espírito Santo, infelizmente. Nossa. E passo por grandes dificuldades com a realidade desse mercadinho de pi que temos aqui. Merda, né? De merda e tal. Queria poder rasgar o véu sobre a publicidade de capixaba, mas não posso, porque aqui é pequeno o suficiente para todos ficarem sabendo o que eu poderia comentar por aqui. O que poderia resultar para mim em desemprego. Enfim, todos os aspectos ruins que vocês falaram são a minha realidade e a de outros amigos meus. Nossa, que vontade de falar tudo. KKKKKK. Eu odeio KKKK. Sabe que eu não leio KKK, mas eu me respeito ao...
Se você fosse um ator como o nosso querido Luiz Assuda,
você leria.
Eu me formando, vou sair daqui e reestudar em SP, que tenho como grande referência... Vou me ferrar no início e sempre. Mas é normal. Queria poder falar mais, mas não posso. Desde já, agradeço a vocês por trazerem assuntos tão importantes. Valeu! Abraços!
E então, aí, nosso e aí, galera, querido, que nosso, dizer sobre nosso isso? Querido garoto capixaba, eu acho que, cara, acho que não é, eu realmente acho, eu não tô falando de sacanagem, eu acho que não é por aí. Se você acha que tem algo que tá errado, você deve falar e você deve construir algo certo, cara. Se você tá num mercado que é um inteiro mercado de merda, pô, você tem uma oportunidade incrível de não ser um merda nesse meio, sabe? Eu sei que é óbvio que o mercado é pequeno, no Espírito Santo, mas sempre tem espaço pra alguém crescer.
Claro.
E se você vai se formar aí para vir reestudar em São Paulo, não faz isso, vem logo, vem agora. Não precisa se formar aí e vir reestudar aqui. Pede uma transferência e se forma aqui, vai ser muito mais rápido. Quanto antes você vier, melhor.
Ou mesmo... Ou mesmo
até porque já começa a trabalhar logo, né?
Não, ou dá o upgrade. Pô, já tem a graduação, vem aqui para fazer pós, vem aqui para fazer mestrado. Sabe, dá um passo a mais, então, sim, né?
Mas se o plano é vir, vem logo. E se o plano é não vir, cara, fala aí, fala para todo mundo porque que eles são uns merdas e mostra que você não é.
É isso aí, negócio. Não,
eu tô achando que você tá muito crítico, Guga.
Guga é crítico.
Dicas de vida de Gustavo.
Esse programa é sobre mim, cara.
Olha, deixa. Muito bem, é isso?
É isso.
Vamos, falta?
Vamos, tem que ir, né?
Você, Alexandre Moreno, que é o guardião da pauta?
Eu não sou guardião da pauta, nada, rapaz. Só dei uma sugestão.
Você deu essa sugestão que foi muito boa, porque...
Se lascou, cara.
Porque assim, o Virgílio começou a escrever no B9 há 2 semanas. E ele começou logo por uma crítica que... Né, tem pessoas que são muito apaixonadas.
Você e o Saulo, por exemplo.
Eu sou. Eu admito
que
sou.
Dois baba-ovo de Nola.
Eu admito, mas...
É isso aí.
Eu pelo menos... Consegui no meu Qual é a Boa passado falar que eu não gostei do filme, do Interestelar.
Uhum. Aliás, que edição primorosa
do Lucas Lira. Tem medo do Lucas Lira. Todos
têm medo. Aí.
E o Virgílio escreveu a crítica, ele falou lá várias coisas, criticou o filme e tal. E, meu, veio uma enxurrada de comentários. Daquele tipo que vocês...
E de gente que não tinha visto o filme ainda.
Até
parte
isso,
ainda.
Até isso
é
rolou.
Genial, é genial.
E comigo também no Qual é a Boa, a galera falando, como assim você não gostou e tal? E vem... Aquele monte de comentários do mesmo tipo que é... Ah, você é muito pseudo-intelectual. Ou se você não gostou, faz melhor. Se você nunca fez um filme na vida, então você não pode falar mal de um filme. E a gente vivencia isso com tudo, né? Aliás, essa é uma pauta que não é apenas sobre cinema. É sobre
qualquer coisa.
Sobre pensamento crítico em geral. Mas o que a gente vê muito é isso, né? Eu vejo muito esse discurso, até... Como o B9, ele começou como um site que sempre falou de publicidade e criticou...
Sempre comentou e criticou,
sempre,
né?
Comentou e criticou o trabalho dos outros. Eu vi isso direto, assim, tipo... Ah, se você não faz melhor, então você não pode falar nada. Uhum. Se você nunca ganhou um prêmio, então você não pode falar do fulano de tal que já ganhou não sei quantos prêmios e não sei o quê.
Legal.
Vocês acham que isso faz algum sentido?
Acho que não. Eu acho que não, porque... De novo, a brincadeira do título, né? Tipo, penso logo, critico... Tem a ver com a ideia de que criticar é uma coisa natural do ser humano. A gente está o tempo todo olhando e julgando as coisas. Que a principal característica que a gente está precisando... Assim, preparar... As pessoas precisam se preparar para um outro estágio agora. Já que eu sempre falo de era, né?
Sim.
Para um outro estágio agora, que é o estágio em que não dá mais assim para ser só eu gostei. Acho que as pessoas têm que aprender agora a dizer assim, eu gostei por quê?
Sim.
Por que eu gostei? Por que eu não gostei desse filme? Né?
É poder exercitar e aprender a articular o pensamento crítico.
De novo, né? Quando eu falo tem, né, é uma coisa absolutamente retórica, né? Quer dizer, ninguém tem que nada, né? Mas o que eu quero dizer é assim, se você quer discutir alguma coisa, é muito legal que você se prepare.
E aí, Virgílio, o que você tem a dizer sobre isso?
Eu, antes de mais nada, eu queria dizer que eu dou um azar muito grande com os filmes do Christopher Nolan. Na verdade, assim, eu gosto da maioria deles. Acontece que eu só escrevi sobre 2 até hoje, que foram os 2 dos quais eu não gostei.
Quais foram? Insônia e Interstellar?
Não, na verdade, eu escrevi sobre o terceiro Batman.
Sim.
Ah. E eu escrevi sobre o Interestelar agora. Isso. E os filmes, né, dos quais eu gostei, eu não fui escalado pra escrever, não sei porquê. Mas isso em outros sites já é um problema mais antigo.
Concordo com você.
Mas, e aí isso gera essa enxurrada de comentários e tudo mais. Tô acostumado, não tem problema nenhum com isso. Mas eu concordo com o que foi dito. A crítica nada mais é do que uma proposta de diálogo. Uma proposta de diálogo tanto com o autor do filme, quanto com os leitores, quanto com o público. E quando você nega e fecha a porta para esse diálogo, eu acho que você está prestando um desserviço a essa conversa que poderia surgir quando uma pessoa critica e o outro responde, e aí gera uma discussão, que é uma discussão legal, que é uma discussão que a gente vai ter aqui agora, inclusive. Não sobre um filme específico, mas sobre a arte, ou sobre publicidade, ou sobre qualquer coisa.
Até porque a crítica... Se a crítica não existir, é um fracasso pro próprio autor, né? Por mais que o autor tenha... Por mais que exista essa ideia de que, você não gostou, faz melhor, quem é você para falar, coisa assim, mas se não houver crítica nenhuma, se não houver comentário nenhum a respeito daquilo, seja positivo ou negativo, basicamente aquilo foi um fracasso, porque nenhum artista, seja ele um diretor, ou um ator, ou um músico, faz uma obra para que ninguém comente a respeito dela.
Sim, e tem um papel de teorizar sobre um determinado momento, né? Que é isso que o Virgílio falou, de gerar esse diálogo. Porque eu acho que o papel da crítica, sobretudo de arte, não é fazer dizer ou não aquilo que você deve consumir. Eu vejo muito isso acontecer, e eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter, porque qual é a relação das pessoas diante da crítica, né? Porque muitas pessoas usam assim, eu só tenho X tempo durante a semana para dedicar a um filme, ou a qualquer obra de arte, ou a uma série de TV, ou a um livro, então eu não vou perder tempo com aquilo que está todo mundo criticando. Uhum. Só que ao mesmo tempo você não forma a sua opinião, né? Você deixa de... Eu vi isso, pessoas escrevendo isso na crítica do Virgílio. Não deixem de assistir o filme por causa disso, não sei o quê. Em nenhum momento ele falou isso. Nenhum crítico fala isso, né?
Nunca foi minha posição, nunca foi meu discurso, e não deveria ser de nenhum crítico. O que me espanta muito na internet, que tem espaço ilimitado para se escrever, é que as pessoas esperem que uma crítica seja apenas uma coisa direcional, um guia de consumo, e que você vai consultar como você consulta a previsão do tempo.
Mas eu acho assim, tem essa relação de consumo, né? E tem a ver com o fato de que a mídia se profissionalizou no século XX, né? E realmente passou a existir esse conceito de que você comenta as obras, música, filme, livro, seja lá como for, e as pessoas meio que seguiam por aquilo, sim. E aí acabou criando essa percepção. Mas, de novo, como eu estava falando, tipo assim, a crítica ela é anterior a isso. Quer dizer, a crítica ela é algo natural que foi engarrafado e vendido ao longo do século XX quando a gente profissionalizou essa ideia, né? Mas é sempre bom lembrar, né, que os caras do Carrier do Cinema, por exemplo, que reinterpretaram o cinema, e em vários momentos eles inclusive pegaram autores tidos como comerciais ou não reconhecidos e foram dar relevância para eles, porque quem critica ama aquilo que critica, né? Quer dizer,
eu acho que no Brasil especificamente a gente passou a ter uma relação com a crítica, o que se espera do crítico virou um negócio muito nocivo, sei lá, até alguns anos atrás. Porque existia a ideia de que para você ser um bom crítico, você tem que falar mal, você tem que encrencar, você tem que falar mal daquilo que é popular e falar bem daquilo que ninguém conhece. Existiam umas piadas em relação a críticas de música que tinha, sei lá, no começo dos anos 2000, se chegou a um ponto de que, assim, uma banda escocesa gravada numa garagem usando um martelo feito por...
isso é bom pra caralho.
Feito por um carteiro surdo, sabe? E aí, isso é que era bom, porque, tipo, sim, isso que era inusitado e ninguém conhecia. Existia, talvez por causa da história do Napster, sabe? Você ter mais acesso às coisas. Virou... Porque antes, você tinha o crítico... E aqui eu tô falando de música, que é a área onde eu mais... com a qual eu tive mais relação. Você tinha o crítico que... fazia uma viagem para os Estados Unidos ou para Londres e trazia um monte de discos que a gente não tinha disponível aqui. Ter acesso a isso era algo... Isso, acho que isso valia para filme, para livro, para quadrinho, para qualquer coisa, porque assim, era muito difícil de você ter acesso aqui. Então, você tinha um cara que ele era o conhecedor e ele falava assim, olha, isso aqui vai bombar daqui a um tempo. E você recebia essa informação através desse cara. Então, esse cara era um conhecedor daquele assunto e tal. E aí, com o tempo, isso foi morrendo, né? Porque você tem acesso a tudo.
Porque acabou a escassez, né?
Acabou a escassez. Você tem acesso a literalmente tudo. E é muito barato ou é de graça, se você não tiver escrúpulos. Ou se você não fizer como a gente, que não baixa torrent. E aí, então, esse cara não só deixou de ser importante, como, assim, ele deixou de ser diferente, perdeu o diferencial dele.
É, ele
então,
perdeu aquele aspecto exclusivo que ele tinha.
De conhecer antes, né? De trazer uma ideia antes. E aí ele passou passou a virar isso, sabe? Não, vamos atrás de uma banda, isso.
Que ninguém sabe que ninguém isso sabe, que vai ser bom.
E quando ela estourar já não é legal
que
mais.
Que é, inclusive, a pecha de crítico de cinema é essa, né? De cara, só gosta de filme de arte. Filme iraniano. Países que não tem água encanada, aí sim o filme é bom. Se for um filme hollywoodiano, então ele não gosta, né? É. Criou-se essa...
Sem contar que filme sem água encanada a gente faz aqui, né?
criou-se esse estigma. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, tem gente que diz que, por exemplo, a profissão de crítico está fadada à morte, né? Porque até hoje em dia nós temos diversas ferramentas que dão notinhas... Os Rotten Tomatoes, Metacritics, o rating do IMDb lá. Então as pessoas acabam se baseando nisso para ver aquilo que elas vão consumir. Tem gente, inclusive, que gosta de crítica, que não é a gente não faz isso no B9, mas tem muita gente que gosta de crítica que dá estrelinha, né? Que dá de 1 a 5 estrelinhas ou dá 1 a 10. E é isso que ela usa, ela não lê o texto, né? Ah, o texto é muito longo, eu não vou ler. Mas eu acho que o que é mais importante da função da crítica... É justamente dar esse embasamento teórico e te abrir a mente em relação a coisas que você acreditava quando você assistia um filme ou qualquer outra coisa, isso já aconteceu comigo. Eu assisti um filme e odiei, aí eu li várias críticas e, meu, putz, eu não tinha percebido isso, sabe? Deixa eu ver de novo. Ou filmes que eu gostei e aí fui ler e falei, putz, eu não tinha percebido que ele tinha me manipulado dessa maneira. É. Então, eu acho que as pessoas levam muito pro lado emocional, tipo, ah, eu gostei, ou eu me diverti muito, ou eu me emocionei, e elas não conseguem, na verdade, nem explicar isso, né? É. Você vai perguntar, por que você gostou do Interstellar? Ah, não sei, é porque viagem no espaço é legal pra caramba. Sabe, é esse tipo de coisa que as pessoas não conseguem desenvolver. E eu acho que o papel de um crítico é justamente isso, né? Te dá algo que você vai poder usar como material para melhorar o seu senso crítico e quando você acompanhar outras obras, você conseguir entender o que está acontecendo.
É, eu acho... Quando eu olho para esse contexto, aí particularmente, a minha tendência é... dificilmente eu olho para o que um crítico diz. Eu acho legal... O que eu gosto do Rotten Tomatoes, por exemplo, é a ideia de ver o que 200 pessoas falaram sobre aquilo.
Uhum.
E aí, porque eu acho que quanto mais gente você tem, você começa a tirar os desvios muito malucos e começa a realmente ter uma ideia de uma percepção das pessoas sobre aquilo.
E são opiniões de críticos,
agora,
né? Profissionais.
Também. Mas agora, assim, é uma métrica que eu vou usar, né? Quer dizer... Eu adoro, e aí, de novo, estou falando de mim, eu adoro ler o que pessoas que eu acho que têm essas opiniões mais elaboradas têm a dizer sobre um filme. E eu gosto dessa discussão, eu não tenho problema de... Aliás, é até gostoso conversar com alguém que não gostou de um filme que você não gostou, às vezes, porque sai um monte de coisa legal dali. E aí eu acho que eu junto as duas métricas, né? De um lado, é uma coisa mais assim, tipo, olhar o que está todo mundo dizendo sobre aquilo, olhar o buzz daquele filme, positivo, negativo. E do outro lado, é ir no detalhe. Mas no detalhe, para mim, só interessa ir além da nota. Ir na elaboração da ideia. Putz, eu gostei por isso, por isso, por isso. Gostei desse detalhe, gostei dessa... E aí é uma delícia. Quer dizer, então tem isso, né? Quer dizer, isso acontece com música, com livro, qualquer coisa. É sempre bom lembrar. Inclusive com produtos, né? Hoje em dia tem crítica de produto, né? Então...
Uma coisa que eu queria falar é que, assim, eu tinha falado de quanto as pessoas se importam com isso, né? A gente leva tão a sério isso, e o que o Marão falou a verdade, eu também gosto de ler várias críticas, críticos que eu gosto, o que o cara achou de tal filme, mas aquilo que eu falei, a maioria das pessoas olha ou vai no cinema olhando, chega na porta, olha o pôster e entra. Né? Ou então vê a indicação de algum amigo. Ninguém tá...
Vê um ator, vê qualquer referência, usa outras métricas.
Isso,
né?
Usa outros... Exato, e assim, aí a opinião do crítico em si acaba sendo algo que não conta tanto. Ainda mais hoje em dia que a gente tem internet, Twitter, Facebook, você vai lá o seu amigo falando, talvez essa recomendação conte mais do que você ler uma crítica profissional. Vocês concordam que isso é algo... Isso aconteceu, aliás, não sei se foi o New York Times... que demitiam um crítico, outras publicações famosas também demitiram críticos, porque já encarando como isso, sabe? Uma profissão fadada a acabar e não tão mais importante ler a opinião de um único cara. Vocês acham que hoje em dia ainda existe essa voz importante, ah, vou lá ouvir o que o fulano tem a dizer?
Sempre vai ter a criação de marcas pessoais. Então, eventualmente, vai aparecer uma pessoa que eu vou querer ouvir o que ele tem a dizer sobre aquilo. Então, que era, por exemplo, eu adorava ouvir o Roger Ebert. Não Roger Rabbit, o Roger Ebert. Eu gostava de ouvir o Roger Ebert e ver o que ele pensava daquele filme. Eu gostava, e gostava de discordar dele em alguns casos. Em geral, eu tirava dele quase que um termômetro da opinião do americano um pouco mais instruído, né? Que, tipo assim, um americano que gosta de cinema um pouco mais do que a média. Porque o Ebert também era um crítico popular, né? Não era um crítico super, hiper chato, né?
Sim.
Tinha a Pauline Kael, que você também tinha críticas assim, absolutamente brilhantes e tal. Então, mas eu ia em busca dessa opinião mais elaborada, né? Eu acho que... mas isso está mudando. Você realmente precisa da construção das marcas pessoais para que você tenha vontade de ler o que aquela pessoa tem a dizer.
Sim.
E aí talvez a gente entre no terreno do histrionismo, né? Do cara que tem que fazer muito barulho para você ter vontade de ouvir o que ele tem a dizer, né?
Sim, ou tem os extremos, né? Ou é o melhor do ano, ou é o maior lixo que você já... Né? Você nunca consegue ter essa opinião mais embasada, assim. Mas como que a gente faz para chegar nesse... Porque tudo que a gente faz... Eu até vejo isso com vários... Qual é as boas que a gente daqui?
Qual é
as boas? Porque assim, muitas vezes a gente fica no terreno, né, fazendo uma autocrítica aqui, eu mesmo faço isso direto, a gente fica muito no terreno de, ah, eu gostei, ou achei divertido, ou achei emocionante, e a gente não desenvolve de verdade quais foram os motivos que me fizeram gostar daquilo e por que que eu tô recomendando.
Bom, né? no caso do Colabo, eu acho que é natural, porque são quatro pessoas, a gente... estabelece ali uma meta de que deve durar de 7 a 10 minutos. E aí
sempre história.
E é natural que a gente segure um pouco a onda.
Não, e qual é a boa? Tem uma coisa dificílima que eu já tô abolindo.
Sim, quer ser boa.
Porque é difícil toda semana, cara. A gente tenta. Pô, eu assisti. Essa semana eu assisti, tipo, 20 séries.
Só que todas.
Todas elas. Não, elas já foram canceladas, inclusive.
Conforme você foi assistindo,
não. Quando eu vi, já tava cancelado. Não tive a menor chance.
Fator Guga Mafra.
Porque não, é muito. Cancelamento, cara. É muito rápido. Eles cancelam isso. Muito rápido.
Não, mas não é só isso também, porque agora começou a fase de cancelamento. Né? Demorou um pouquinho e agora entraram. Eles cancelaram várias seguidas.
Cara, eles cancelaram tudo. Eles vão cancelar CSI, cara.
Tá na hora também.
Né? Ok, mas mesmo assim, caralho, chegou nesse ponto. É por isso que Grey's Anatomy tá aí, cara. Porque as séries são tão ruins, cara, que Grey's Anatomy se mantém ali, cara.
Não, mas a capa do Hollywood Reporter, da semana passada, dessa semana, não lembro. É a Shonda Rhimes como a mulher que vai salvar a TV.
Caramba!
É por causa de Scandal.
Scandal é novo, né?
Scandal dela também.
How to Get Away with Murder, que é uma nova série dela também.
Caramba, só formulinha.
Então, a gente pode falar um pouco aqui daquela ideia de que... Como fazer, né? Assim, como é que você faz pra tentar tirar de você mesmo porque você gostou de alguma coisa ou não gostou, né?
Eu tenho aqui, cá pra mim, que a coisa mais nociva em qualquer discussão é a tal da dicotomia, que é comum também.
Gostou ou não gostou?
Não, é gênio ou é uma merda.
Ah, sim, sim.
Cara, que é muito comum aqui no...
Saulo! Tá ouvindo o programa, Saulo?
Em podcasts e tudo
nunca,
mais.
Nunca
em
tem muitas, meio termo.
Em muitas discussões, cara, assim, isso é uma tendência porque, sem querer generalizar, mas...
Já
a massa das pessoas tende a ter uma certa preguiça de pensar a sim. coisa. Então, se eu tiver já um discurso falando, é uma merda, é uma merda.
Sim.
Então é aquele lance que a gente consegue ver em comportamento. Isso é comportamento humano. Então, por exemplo, você postou lá, você sabe disso mais do que eu. Você postou lá uma determinada campanha. Se o primeiro comentário falar, é uma merda?
Todo mundo é uma merda.
Se o primeiro comentário for mais ponderado, ah, é legal ou é gênio? A coisa tende a ir pro é gênio. Enfim, eventualmente vai surgir alguém para criticar, mas vai falar, tipo, ah, se tá tudo é gênio, mas vai falar, é uma merda.
Yes.
E não vai sair muito disso. A gente tem acompanhado esse tipo de coisa em N discussões que a gente pode colocar de cinema, a gastronomia, a política,
a tecnologia.
Tudo tá muito...
Eu vejo, sabe muito isso, Yasuda, com tecnologia, porque eu, quando eu vou comprar algo que custa mais do que R$300, eu procuro reviews e opiniões, e eu entro na Amazon, quero ver as notas e o que todo mundo achou, porque é aquela ansiedade, aquele medo de comprar coisa errada, e depois no dia seguinte você vê, meu, surgiu algo, muito tinha algo muito melhor e eu não vi. E o que eu percebo é que, assim, todo mundo fica muito atrás daquela opinião que foi o que eu citei, que é o extremo, né? Alguém falar, por exemplo, vai comprar uma câmera fotográfica. Essa é a melhor câmera fotográfica lançada no ano. As pessoas querem isso, né? Elas não querem comparar, que é o que você precisa fazer para tudo, é medir a sua necessidade com o que aquilo entrega e versus o preço, o velho custo-benefício, né?
Eu tenho uma máxima que serve para gastronomia e geralmente, sei lá, dá para até aplicar alguns outros campos aí do conhecimento. Isso eu tiro do Foursquare. Se eu vou lá, abro as avaliações de um restaurante pra ter uma ideia do todo.
O melhor de não sei o que de São
Paulo. Quando alguém falou assim, é o melhor não sei o que lá de São Paulo, eu já não esquece. Isso é uma merda. Por que, cara? Assim, desculpa ser dicotômico, né? Coisa que eu critiquei, mas não necessariamente é uma merda, mas eu sei que não é a melhor. Uhum. Por que a avaliação da pessoa que tirou aquilo como a melhor, o X de São Paulo, qualquer coisa. É
restrita. Se você não comeu a melhor coxinha,
se você
não comeu todas as coxinhas.
Eu costumo, ainda mais hoje em dia que a gente fica vendo, tem 100 resenhas no mesmo lugar.
Sim.
Eu costumo dar uma olhada nas negativas e nas positivas. Eu gosto de olhar algumas positivas. Claro que você primeiro nota se tem mais negativa do que positiva.
Sim.
Mas eu sempre gosto de olhar alguma negativa. Assim, que tipo de... O que é uma experiência negativa para essas pessoas? Tipo, fui mal servido? Veio uma barata na comida? Sei lá, tem que...
Sim,
né,
sim.
Você tem que tentar medir o tamanho do problema.
Ou o prato foi realmente uma... Né, assim, foi mal apresentado, o sabor não tava bom, enfim.
Eu preciso contar pra vocês de quando eu fui no Dom, um dos melhores restaurantes do mundo.
Você não contou isso em algum Braincast passado?
Que eu achei uma merda, cara.
Se você não contou, você precisa contar.
Não, o Dom é incrível. Não,
não, cara, eu achei uma desgraça. Não, mas, eu acho que aquilo ali é uma trollagem.
Gente, eu vou comentar novamente. Essa dicotomia aqui não... Assim, nem é uma merda, nem...
Não, é incrível. Não, eu achei uma merda.
Eu achei incrível, de coração,
Deixa o Guga contar.
Mas diga, por que você achou uma bosta?
Cara, eu acho que é uma trollagem. Eu acho que ele vai pro banheiro e se mata de rir. Eu fiz o cara comer água de melancia, filho da puta.
E pagou R$230.
E ainda pagou, filho.
Eu acho que a gente pode discutir o preço das coisas, mas o Alex Atala é apaixonado. Ele realmente... Pensa em cada detalhe daquele prato.
Eu acho que ele enganou você, cara.
Não, imagina.
Eu tendo aí mais com o
Ale,
apesar de não ter ido ao Dom, fui em outro restaurante dele.
A gente vai lá um dia.
Aí eu fui em outros dois estabelecimentos dele.
Vocês são muito bons.
Não, eu não tô dizendo que o cara...
Desculpa, os outros dois são super acessíveis.
Eu não tô dizendo que o cara é o
Riviera.
Eu não tô dizendo que o cara é ruim, que o cara é um mau chefe, mas eu acho que aquilo ali, aquilo que eu experimentei foi o menu degustação do Dom, eu acho que aquilo ali é uma trollagem. Eu acho que ele é totalmente capaz de fazer pratos incríveis, mas eu acho que aquilo ali é uma trollagem. Ele faz sacanagem. Você quer comer coisa exótica? Você vai se fuder.
Não, cara,
Acho que o preço. E aí, de novo, né?
Faz parte
uma indulgência. Eu acho que é uma indulgência você e tal.
O que eu tendo a concordar com você é o seguinte: já que estou pagando R$600 na experiência toda do Dom, se eu comer qualquer coisa que não me agrade, é bom eu dizer que agradou.
Não.
Você acha que as pessoas sentem impressionadas?
Eu vou postar depois no Twitter e eu vou mandar pra vocês o link da minha crítica do Dom que eu postei no meu blog.
Mas eu acho assim, ele realmente pensa em cada detalhe. Pensa no jeito de fazer, a releitura dos ingredientes,
isso tem, brinca com
textura, com sabor, com tudo.
Esse pacote tem um preço. Eu acho que o fato dele ser um cara que, sim, ajudou a elevar em níveis internacionais certos ingredientes que a gente pode até tratar como corriqueiro ou sei lá, completamente estranho, umas coisas X da Amazônia que ele tira, mas ele levou isso
Eu acho que essa discussão toda era legal porque, assim, a crítica culinária, que antes era algo extremamente nichado, hoje, está no Instagram de todos nós.
É verdade.
E a crítica culinária, ela tem uma característica muito... muito específica. Ela tem uma armadilha dentro dela que é assim: não gostei, você não tem a sensibilidade pra gostar. E aí, tipo, é isso.
Você não está preparado, né?
Então, assim, nunca nada tem discussão, sabe? Sim. Aí o cara vem e serve isso. Eu comi, e foi de verdade isso. Eu comi... era manjericão na água de melancia. Que praticamente é um negócio que o cara tirou da pia suja, né? E serviu pra você. E eu achei... Eu me senti comendo a louça suja. E o cara fala pra mim, não, você que não sabe perceber a magia aqui, as nuances, e você que não tem a sensibilidade, a profundidade de entender isso.
Beleza, não, tudo bem, mas, okay. mas é porque você tá sendo engraçado, então assim...
Ele não, tirou, é verdade isso.
Ele não tirou da louça suja, ele fez um negócio legal.
Cara, você não viu.
Você pode não ter gostado.
Tinha azeite, cara, na água, você via bolha, sabe?
Olha, sei lá.
O tempero que ele jogou fora e pegou uma coisa.
Eu acho o seguinte. Eu acho que aí a gente entra no terreno do eu gosto ou não gosto. Eu gostei dessa combinação, eu não gostei dessa combinação. Eu acho que é muito isso. Sim. E acho que você, como uma pessoa que está consumindo aquilo de alguma maneira, e aí a gente está falando de relação de consumo de novo, né? Quer dizer, acho que a pessoa que está comendo aquilo, né, vai... degustando, você tem o seu repertório para entender aquilo. Eu acho que toda vez que você trata a opinião de uma pessoa como uma coisa infantilizada, você está realmente sendo paternalista e está sendo sendo condescendente e está desvalorizando a opinião do outro. Agora, dito isso, você só consegue... E aí, sem nenhuma... Até porque eu, em vários momentos, eu falo assim, cara, eu não comi tantos, sei lá, coelhos na vida para saber qual é o coelho certo, qual é o jeito certo de cozinhar o coelho e tal. Até porque eu tenho morro de pena de comer coelhinho.
Eu não.
A vaquinha, tudo bem.
Vaquinha também, hoje em dia. Super, eu tô ficando fresco pra caramba com isso. Mas o... então, assim, quando eu em alguns pratos, eu realmente falo assim, cara, eu não comi... variações desse mesmo prato suficiente para ter uma opinião completamente formada.
Isso é legal.
Diante disso, diante da minha... do meu repertório...
Isso.
Eu acho que esse aqui não é o melhor que eu já comi. Tanto é que, sei lá, para mim, a melhor esfirra do universo é a esfirra da rotisserie sírio-libanesa que fica no Largo do Machado, numa galeria. Por quê?
De fato, é a melhor.
Porque eu comecei a...
De fato, muito bom.
Vigília, você vai lá muito? Eu vou ao Rio de Janeiro, volta e meia eu vou lá comprar umas esfirras lá. Então,
se você for lá, eu estarei lá, cara.
Show de bola. Meu pai me levava lá quando eu era pequeno. Então tem um valor emocional pra mim. Eu aprendi o que era o sabor de uma esfirra ali. E a partir daí se formou o meu repertório.
Mas aí é que entra você ter a opinião contrária... para poder contrapor aquilo que você pensa. Porque eu acho que essa é a grande parte. A gente até comentou isso em vários braincasts passados sobre essa questão dos filtros bolha e das pessoas. Elas querem só ir atrás de opiniões que elas vão concordar. Né? Poucos querem ler aquilo que vai contra o que elas acreditam, porque é incômodo, né? E eu acho que a função da crítica é justamente você ter esse outro lado. Uhum. É tentar te pegar algo que você não tinha imaginado anteriormente, né?
Quer ver uma brincadeira que eu sempre faço? Eu tenho épocas da minha vida que eu fico perseguindo um tipo de prato. Então eu falo assim, eu vou comer o melhor hambúrguer do mundo. Então, sei lá, vou sempre para qualquer lugar que eu vou... Eu experimento o hambúrguer que dizem que é legal do lugar para comparar com o meu repertório de hambúrguer. Ainda não comi o
Guga Burger.
Isso é pra promessa.
A gente tem que comer o hambúrguer do Guga. e eu tenho feito isso com o... como é que é? Massa. Certas massas que eu fico obcecado numa época. E aí todo lugar que eu vou, todo restaurante italiano que eu vou, falo assim, eu quero essa massa aqui. E aí fico experimentando. E aí você começa realmente a formar uma opinião engraçada sobre aquilo. Eu falo assim, putz,
claro.
Quando é que foi bom? Por isso. Tipo, quando é que não foi bom?
E você vira tipo um especialista em cannelloni ao sugo, né? nesse nível de detalhe, né? Eu não sou especialista em massa.
Mas o que vocês acham desse lance que eu te citei no começo, de pessoas que falam que só pode criticar quem faz?
Ah, isso é uma bobagem.
Cinema, por exemplo. Você só pode ser crítico de cinema, então, se você fizer isso, eu filme.
Acho, isso
só...
é a mesma coisa que a gente estava falando, que talvez o Guga reclamou da pessoa que... Ah, mas você não tem acessibilidade. Tem um tipo de argumento que a gente fala, ó, se usar ele, você já perdeu a discussão, que é o...
Desqualificar o...
Exatamente, a pessoa. Então, assim, que é o que a gente chama de argumento...
Qual foi esse
argumento...
Braincast? O Braincast sobre as falácias.
O argumento ad hominem, que é esse argumento que você desqualifica a pessoa que está falando e não o argumento dela em si, ele é muito corriqueiro. Então, tô aqui tecendo uma crítica a determinada campanha publicitária, ou determinado prato, ou determinada coisa, e a pessoa fala, mas você é um cara que nunca ganhou um prêmio, ou no caso da... você é um gordo sem paladar, ou enfim, qualquer coisa do gênero. A pessoa não vai desqualificar o que eu disse a respeito daquela...
Sim.
Daquilo que eu consumi. Vai desqualificar... Vai tentar, né, falar que
não tem um debate de ideias, né?
Tá. Não tem.
O que eu acho é o seguinte: você não precisa ter visto 1 milhão de filmes para criticar cinema. Mas quanto mais filmes você vir,
melhor.
Melhor vai ficar o seu arsenal de conhecimento sobre aquele assunto para que você acesse as suas comparações.
Uhum. Então, porque... Desculpa, mas de novo, trazendo a conversa pra música. Existe essa máxima também de... É muito mais fácil você tocar um instrumento e ter uma banda do que você fazer um filme, né? Então existe... É muito mais fácil você ver essa relação de... o cara não toca, o cara nunca fez um disco, ele não pode criticar um disco. Aí o cara vai lá e faz, e é uma merda. E aí, tá vendo? O cara não sabe fazer e ele não podia criticar um disco. E assim, eu acho que isso vem um pouco de você de fato ver críticos muito ruins... que falam de a pegada do cara na guitarra não é tão boa. Cara, se você só tá falando, você só pode estar falando isso porque você nunca tocou uma guitarra. Então você tá entrando numa seara que você de fato não conhece. Mas eu acredito que o bom crítico, ele não vê a obra pelos olhos do produtor. Ele vê a obra pela ótica do público. Sim. Ele é um bom público. Então... Sim. Ele não é um cara que sabe fazer filmes, ele é um cara que sabe assistir filmes. Ele é um cara que já assistiu muitos filmes, ou que assistindo filmes ele desenvolveu um método, ou que assistindo filmes ele percebeu semelhanças e diferenças entre
eles. Sim, ele faz análise de um momento do mundo, né?
Então, ele não é um especialista em fazer, ele é um especialista em apreciar. E isso, se ele sabe lidar com isso, se ele sabe lidar com essa ideia... Ele pode ser um bom crítico.
Sim.
Entendeu? O ruim é quando vem pra esse lado, sabe? O cara querer dizer assim, o cara segura a câmera do jeito... Sim. Porra.
Ô, Virgílio, como que você lida com esse tipo de comentário aí que você viu no caso do post do Interstellar aí, um monte de gente criticando, falando que você não sabia de nada?
Conta pra gente o filme que você fez.
Exato.
De fato, eu já fiz filmes, mas... Eu acho que mesmo se eu não tivesse feito nenhum filme na vida, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Lógico.
O ponto é que... acho que muita gente se esquece que a crítica, ela tem... Se esquece ou desconhece que a crítica tem uma função pedagógica também. E isso não significa assumir um tom professoral ou ser acadêmico enquanto se escreve uma crítica, mas significa assumir que você está tentando transmitir alguma coisa que talvez o leitor não tenha visto, ou que se ele tiver visto também, ele vai concordar com você e vai gerar uma reflexão. A ideia é de que você discorda do professor, você odeia o professor de quem você discorda.
Sim.
E aí você ignora e desqualifica qualquer tipo de opinião que ele vai emitir, né? O que é um equívoco muito grande, porque a crítica, além de informar, ela tem que formar também. Ela tem que formar um grupo de apreciadores de cinema, ou ela tem, talvez, posso estar sendo muito tópico aqui, mas a crítica que se presta a falar de um cineasta que ninguém conhece, talvez ela queira que mais pessoas conheçam, mais pessoas gostem ou desgostem, mas conheçam.
Sim, mas você se abala com esse tipo de comentário, assim, acha que, por exemplo, o Interstellar é um filme com um monte de hype, com um monte de gente que é fã, da mesma maneira quando eu fiz uma das poucas vezes que eu... fui fazer uma crítica cinematográfica no B9, eu falei dos Vingadores. E sim. Eu falei
Nossa.
Mal do...
Você estava completamente errado.
Apanhou.
Falei mal do filme. Não, cara, eu apanho até hoje,
e
assim, apanhou. Sabe? Do,
tipo... Porque estava errado.
Mas eu acho que isso é uma coisa válida até se comentar. Assim, existia um momento em que as coisas eram muito... As distâncias, né, entre essa figura do crítico e a figura do consumidor de informação eram muito distantes. Hoje, não é. Então, assim, eu e ninguém aqui é um puta especialista nas coisas que escreve. A gente acaba falando de muita coisa aqui no Braincast que a gente não efetivamente vive disso.
Ah, é? Não? A gente não é especialista de tudo?
Ah, cara...
Não. Você conhece o Cris Dias?
É. Ah, não. Cris Dias é outro patamar, né? Cris Dias é dono da internet, outra história. Mas assim, a distância é muito menor e obviamente a gente está muito mais aberto a críticas dos leitores e tudo mais. Existe comentário no Braincast, existe comentário no Brainstorm 9 desde que o blog, né, era pequenininho. Sim. Lá, nascido com o famoso cachorro do seu Creyson.
É.
E aí, enfim, você... assim, essa proximidade permite que, obviamente, a gente não vai estar certo em 100% das vezes e longe disso, né? Tem muitos equívocos que a gente acaba cometendo, mas não necessariamente isso desqualifica a discussão como um todo,
mas,
né?
Mas também tem outra coisa engraçada, né? Quer dizer, durante muito tempo, os críticos, eles orbitavam os veículos, né? E os veículos construíam um peso para eles, né? Que acabava fazendo a opinião do crítico ser até mais importante, né? O cara sozinho não é tão importante, mas quando ele tá ali e tal. Uma das coisas legais hoje em dia é que você vê os críticos, eles vão emergindo em função da maneira como eles conseguem enxergar coisas interessantes e se conectam com as pessoas por causa disso, né?
Claro.
Então, um cara vê um filme legal, até porque um crítico vai ver vários filmes, vai comentar vários filmes, ele vai começando a se conectar e vai formando o seu grupo, a sua comunidade de pessoas, não vou dizer de fãs, mas de pessoas que gostam de ouvir.
Sim.
O que ele tem a dizer sobre aquilo, né? É como se a gente desmontou um pouco a estrutura antiga, quer dizer, continua tendo que dar suporte, né? Mas antes você demorava um pouco, você começava num veículo, de novo, o Ebert, começou no Chicago, aí no Chicago Sun-Times, tal, foi pra televisão, se tornou muito maior do que tudo, e aí terminou a carreira dele, ainda escrevendo pro jornal e tal. Mas ele ficou maior do que aquilo, né? Esse é um cara que vai embora e ele leva os leitores dele com ele, né?
Sim, claro.
Então eu acho muito legal essa criação de uma comunidade em torno de um assunto, em torno de pessoas que gostam daquele crítico,
mas,
que ele forma essa.
Mas eu acho que esse
público.
É um ponto. É comunidade. Eu acho que hoje a gente está mais perto desse conceito de comunidade do que outrora esteve. Assim, tudo bem você ter, por exemplo, acho que uma. Né, tanto para esse autor quanto para outros. Quando a gente gravou o Anticast lá sobre o Olavo de Carvalho, por exemplo. E aí você tem um secto de pessoas que seguem o cara, mas não tem exatamente uma relação de comunidade. Não existe uma troca. Existe o Olavo de Carvalho escrever, seja absurdo ou seja uma coisa super coerente, as pessoas acatarem como sim, sim, senhor.
Sim.
Na verdade, vai existir debate quando, né, no caso lá, o Ivan e a meninada levantou uma série de críticas em relação às coisas que ele estava falando, e aí as pessoas... Aí sim, houve uma crítica. O que eu acho que a gente está num momento em que mesmo esse grande cara, vamos dizer assim, mesmo um Atala, no caso da gastronomia, ou mesmo um grande cineasta como o Nolan, pela questão de como a internet se construiu, a possibilidade de crítica está um pouco mais próxima. Assim, dá para rebater, dá para falar...
Mas existe uma relação comercial, né, mercadológica nisso tudo, porque pelo próprio Rotten Tomatoes, como as pessoas estão levando cada vez mais essa porcentagem ou essa nota a ferro e fogo como um guia do que vai ser consumido, e a gente vê isso afetar até os próprios estúdios e distribuidoras, porque eles sabem, por exemplo, que você vai ter um filme que vai ser muito criticado, aquilo vai se espalhar na internet, vai ter notas ruins no Rotten Tomatoes, então eles não fazem cabine para a imprensa e extraem direto, né? Aliás, isso é um dos grandes indicativos de que o filme é uma merda, né? Quando o estúdio resolve não fazer...
Quando não quer mostrar para ninguém,
é
isso. Coisa preta.
Quando não tem pré-estreia e cabine, você já sabe, putz, nem os caras acreditam, então eles lançam direto para já arrecadar ali numa primeira semana. E a gente sabe que os estúdios se preocupam com essa repercussão, né? Porque tem vários filmes que eles acreditam, aí na semana de estreia você vê a internet ali, todo mundo detonou o negócio, aí ele já desaba na segunda
semana. É, boca a boca, né?
E o boca a boca leva muito. Vários outros filmes que são por exemplo, desacreditados ou são menos hypados do que outros, mas aquele boca a boca na internet vai construindo algo em geral, que faz
Uma coisa que é muito legal é o seguinte, né? Quando tem a semana de estreia, eles costumam fazer o Cinema Score, né? Em que eles entrevistam as pessoas que saem do cinema, perguntam o que elas acharam no filme, perguntam se elas veriam de novo, se elas vão recomendar e tal, não sei o quê. Então, uma das coisas legais, interessantes de você assistir é, como foi o filme da primeira semana, e a partir daí, como as pessoas saíram do cinema. Quanto maior foi esse Cinema Score, a tendência do filme é cair menos de 50%, que é um ótimo indicador no, na segunda semana e tal. Estamos falando de blockbuster, é claro, né? Então tem esse tipo, estou falando, tem várias métricas, né?
Sim.
Que você tentar medir o que, que as pessoas sentiram, se elas gostaram, se elas saíram satisfeitas. E essa satisfação, quer dizer, quando você tem de B em diante, de B para cima, é que você começa a ver que o filme tem perna para aguentar mais tempo e perder menos grana nas semanas seguintes.
Sim. Vocês acham que essa expectativa, ao mesmo tempo que a internet tem isso, né? A gente está vivendo cada vez mais, Marão, uma era do hype, que assim, se constrói aí o trem da locomotiva do hype e ninguém segura o negócio, né? Então, aquilo vai aumentando, vai crescendo, e quando o negócio é lançado, parece que você tem praticamente a obrigação de gostar daquilo, né? E as pessoas se sentem um pouco, como eu diria... É aquilo que você falou, o negócio é tão caro, né? Você pagou tão caro por aquilo que você se sente intimidado em falar mal, né? Falar que você não gostou. É. Eu acho que isso tem acontecido também com esse hype de produções cinematográficas de... Ah, é um novo filme do Nolan, um novo Vingadores, um novo da Marvel. Ele vem recheado de tanta expectativa que quando sai você... Putz, eu não vou falar que eu não gostei enquanto todo mundo tá achando que isso é a melhor coisa.
Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu acho? Com toda sinceridade, o grupo que realmente fica com expectativa enorme, salivando, é tão pequeno. A maior parte das pessoas...
São só os fãs.
Não sabe. O filme sai e você fala assim... né, assim, tipo, a gente aqui gosta dos filmes tais e tais, e fica esperando eles serem feitos, depois fica esperando eles terem data, depois fica esperando o primeiro trailer. Depois... Então, para a gente tem uma expectativa, mas para a parte das pessoas você fala assim: você quer ver o filme tal? Ué, já estreou? Sabe quem que estreou, cara.
É verdade.
Entendeu? Então, assim,
quando vai sair?
Eu acho que a gente também dá para isso um peso maior do que o real, né? As pessoas não estão tão preocupadas assim com o lançamento do filme do Nolan. Um bom exemplo agora foi a Beyoncé, que lançou o último disco de surpresa.
É verdade.
Um dia saiu o disco
Ninguém
da Beyoncé
sabia,
no iTunes. As regras estão realmente... são regras escritas por pessoas que estavam tentando meio que tirar o melhor para si. Só que as regras mudaram, né? Realmente você vai notando que as pessoas não estão tão conscientes assim desses processos todos.
Sim. Ô, Virgílio, você vê você acha que existe essa relação que eu vejo que muitas pessoas fazem, que os críticos não gostam de blockbusters, por exemplo? Se for um filme da Marvel, de super-herói, então
tipo,
logo...
tipo os Vingadores, aí o cara vai já falar mal, né?
Isso, ele não pode gostar de jeito nenhum. Ou você acha que tem uma imparcialidade aí?
Não, eu não sei. Eu acho que pode existir para alguns críticos, sim. Principalmente para crítico que faz, mais do que crítica, faz jornalismo cultural, jornalismo de serviços, esse guia de consumo mesmo. É mais uma reportagem do que está sendo lançado do que, de fato, uma crítica, uma análise do que foi feito. Mas não sei, talvez exista um preconceito dos dois lados, né? Tem o crítico que tem preconceito com blockbuster e tem o público que tem preconceito com o que não é blockbuster.
É verdade.
Isso aí.
O cara só vai assistir aquilo que é consagrado, né? Ele não...
Mas e aí é o que você vê. Na caixa de comentários, no primeiro dia em que a crítica de blockbuster sai, quem tá comentando é só fã que às vezes não viu o filme. E aí, com o passar dos dias, é que você vê gente que foi lá ver o filme, talvez nem conhecia, não sabia, nunca tinha visto um filme do diretor, foi lá, viu... Sim. E vai comentar, concordando ou discordando.
O filme não tinha nem estreado ainda, o cara
já tava.
Não, você não pode. Tem um caso que é na época do Cavaleiro das Trevas, falando do Nolan também, que eu não sei que crítico que falou mal do filme, e também foi rechaçado, assim. Como assim? Você não gostou do novo Batman? Meu, ninguém viu ainda, sabe? Primeiro vai... Ninguém dá o benefício da dúvida, tipo, deixa eu assistir,
sim,
formar a minha própria análise e aí pensar no que o cara tá falando, né?
Eu entendo totalmente esse crítico, porque eu acho o Batman chatíssimo. E todo mundo me odeia por causa disso.
Quem convidou o Guga? Qualquer Batman?
Eu acho o Batman como personagem, eu acho ele muito chato.
Ah, você não gosta do personagem Batman.
E eu acho todos os filmes do Batman muito chatos. E eu vi todos.
Dos três...
Tadinho do Guga, ele ainda viu tudo.
Então, eu devo...
Sempre tem alguém, não, mas esse exemplo, é bom, vamos lá.
Dos três Batmans, eu confesso que assim...
Aquele que tem o Robin é bom.
Joe Schumacher, ele gosta do Joe Schumacher.
É, exato.
Depois eu falo sobre isso contigo.
Eu posso falar.
Mas é só pra falar assim, eu também, por exemplo, os três Batmans do Nolan, ele realmente vai. Ah, começou a me pegar no segundo, porque.
Mas
o primeiro, eu tenho problemas com o ator, eu tenho problemas.
Quando ele fala assim!
Yeah. Não, eu tenho sérios problemas com o Christian Bale, assim, de uma maneira geral.
Vocês brigaram,
assim. Cara, eu não sou.
Você não levou a água dele certinho,
resolveram.
Tem filmes dele que eu gosto,
na escola
mais,
de ator.
Mas ele, isso, cara, não dá, velho. Eu não consigo gostar dele como ator. E aí, ele. Enfim. Ele lá como Batman, que é um herói que até eu aprecio.
Faz muito,
cara,
mal, é Nelson Rodrigues. Aí o.
É, o
outro, cara. Isso não gostou.
Na dinâmica
dele. Ele não mandou bem na frase quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Entendeu? O Christian Bale não mandou bem nessa.
Pra gente partir pro final aqui da pauta, eu queria falar da questão de crítica sobre tecnologia, que é um exemplo que eu acho que é muito gritante nessa questão de. De ser 8,80, né?
Vai começar o Fla-Flu.
E assim, o que eu vejo é que não é confiável, né? Se você vai, por exemplo, você quer comprar um novo produto, uma nova câmera, uma nova TV, não sei o quê.
Um novo celular,
tá bom. Um novo celular. E você vai ler as opiniões, e a pessoa que vai ali deixar um comentário nos reviews da Amazon... É só ou o cara que odiou, achou aquilo uma merda, ou o cara que acha excelente, 5 estrelas é a melhor coisa que ele já fez. Né? Você tem sempre esses dois lados. E acaba não sendo confiável, né? Outro exemplo, você vai fazer uma viagem e quer escolher um hotel. Você vai ver as críticas do hotel, também é sempre isso, né? Ou quem teve uma experiência maravilhosa, todo mundo foi tratado super bem, ou quem...
Oh, a coisa só deu.
Tem um lance, deu tudo errado.
Mas
né?
Tem um lance também, Merigo, assim, vamos lá. Nós somos humanos. O que te motiva
a escrever?
Escrever. É assim. Ou eu tive uma experiência muito positiva. Mano, cara, realmente valeu a pena.
Deixar... Eu não vou falar nada, não tô nem aí.
Ou, assim, exato. O que foi na média, pô, beleza, ok, valeu.
Mas isso não torna. Né? A gente confia tanto em levar esses. Ficar pesquisando tudo online.
Então, o ponto é novamente. Voltando lá ao que eu tava comentando. Tem uma dicotomia que rola na internet que é, cara, ou é gênio ou é uma merda.
Isso
tá valendo pra tudo. E assim, ela não existe, sabe? Nenhum produto ele vai ser assim, vai suprir a necessidade, sim, de 100% das pessoas, ou ele vai ser uma merda pra 100% das pessoas. Cara, isso vale, meu, pras discussões, pras eternas discussões que a gente já teve sobre tecnologia. Isso vale.
Cita nominalmente, não, cara, assim, qual é a.
Não, assim toda vez que se discute essa, cara, interminável questão iPhone versus Android, cara. O fato é que, assim, tem quem prefira um porque... Ah, é melhor acabado, o design é ótimo, os aplicativos saem primeiro e tudo mais. Daí vai falar, cara, beleza, tem quase tudo isso, só que custa metade. Porra, sabe, tem... Nenhum dos dois tá certo e nenhum dos dois tá errado.
Sim.
Sabe? Esse é o ponto. Cada um tá tendo a melhor experiência e esse é o ponto. Nada é genial demais ou é merda demais. É tipo...
Muito bom. E a Suda sempre deixando a sua lição né? O seu ensinamento. Mas um recado para a juventude.
Isso vai valer para tudo, cara. O lance do Dom, né? Que eu acho que o Guga teve uma má experiência no Dom, não gostou. Teve, de repente, ou criou uma expectativa gigantesca.
Eu levei numa boa, cara.
Enfim.
Você chorou, Guga? Quando você
Guga, fala mais. Eu quero que você conte mais sobre isso.
Eu sabia que ia custar uma
fortuna. Ele tá pagando a conta até hoje. Né?
Parcelou no.
Você dividiu quantas vezes, Guga?
Tá no rotativo do cartão de crédito.
Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Vanessa, e ela gosta muito de comer em restaurantes e tal. Ela é uma foodie. Ela adora viajar e comer essas coisas e tal. Ela falou assim: quando eu for a São Paulo, eu quero ir no Dom.
Legal.
E eu falei assim: ah, beleza, vai lá e tal. Ela ia ficar hospedada lá em casa.
Você já tinha ido?
Não, eu não curto tanto assim esse tipo de programa. Eu falei, não, vai lá. E aí ela me mandou uma crítica de um blog, e o cara falando assim, tipo, maravilha de cada pedacinho de pão que ele comeu e tal. E a crítica que eu achei realmente bastante crível.
Tá.
E aí eu me deu vontade, pô, eu quero ver qual é. Eu quero ver o que é isso.
Que é toda uma experiência.
Eu quero participar dessa experiência. Parece legal, eu fiquei com vontade.
Uhum. Tá.
E aí a gente foi lá, e aí assim, tem um menu degustação. O cara traz 7 pratos pra você, um pouquinho de cada um, e você experimenta várias coisas pra você experimentar a criatividade culinária dele. E eu realmente achei que eu ia experimentar coisas incríveis. Eu achava... E não é só a questão do preço, mas simplesmente a expectativa que me foi criada. Eu achei que eu ia experimentar coisas, tipo, incríveis, nunca antes.
Num sabor que dava muito fora da...
Eu lembro quando eu fui, veio lá espuma com sal vulcânico. E o cara explica. O cara tem. Quando o cara fala 4, 5 frases pra explicar o prato,
não, eu já. Tem 10 garçons que vêm te servir e tal. Isso. Mas assim, o cara. Aí veio isso: água de melancia com manjericão e azeite. Porra.
Água suja.
Ok, beleza. Se o cara fez isso, deve ter um motivo. Aí você experimenta e fala: não, não tem. Foi de sacanagem.
Não foi.
Aí beleza, próximo. Aí o cara trouxe assim: era uma batata com sal inglês e molho de chimarrão. Aí eu... Ok. Aí vem assim, um pedacinho de batata, né? Com uma porçãozinha ali de sal e uma pitada de sal. Vocês já viram chimarrão? Vocês sabem? Vocês estão familiarizados?
Sim.
Sabe a raspa da cuia do chimarrão? Era aquilo. O cara tomou um chimarrão, raspou a cuia, jogou ali e falou: come, filha da puta.
O Guga tá realmente...
Não, e aí eu comi...
Eu falei, não, virou sacanagem.
Aí foi daí que eu deduzi isso, cara. Ele faz de sacanagem. Ele é punk, né? Tem uma história disso, que ele é punk e tal. Esse é o último protesto punk, ultimate.
Um dia ele vai se revelar e falar, só tava dando lixo.
Ele faz de sacanagem, ele vai lá e serve a pior coisa, vai pro banheiro, se mata de rir, não volta faz. E aí, gostou? Tem mais um aqui, ó.
Não faz, Alex Atala é bacana.
E a comida que vem no... Fala aí, Virgílio.
A sua amiga gostou da experiência?
Ela adorou, ela ficou... E assim, eu fiquei tentando não estragar a experiência dela. No que eu
que
não
bom,
fui
Guga.
Mesmo.
Tá bem, Guga. Você bom, não, cara solidário.
Eu fui, mas eu fui muito mal sucedido nisso. Porque tem uma hora que eu comecei a rir, cara. Não, falei, isso pode ser sacanagem.
Coitada dela.
Cara. Sem contar que assim, tipo, as porções... É ok que as porções sejam pequenas.
Mas
você
comer
7 pratos. Então você espera que as porções sejam realmente pequenas, você vai comer muito. Então 7 pratos.
Vai experimentar,
um pouquinho.
Né?
Mas assim, é muito pequeno. É muito, muito
mas
pequeno.
Mas aí é culpa do
você sai de lá
culpa
com
da...
fome.
É culpa da alta cozinha lá,
é
francesa.
Muito pequeno,
e a comida
exageradamente
no gás,
né? Não, eu já fui. Tinha um macarrão lá que veio, tipo, já enrolado no garfo, veio uma garfada de macarrão, entendeu? Aí eu peguei, enfiei na boca, ok, próximo. Next.
Assim,
eu já fui em outros restaurantes e comi menu de degustação e nenhum era tão pequeno, cara. Eu acho que, porra.
Você tem que degustar de verdade.
Não,
né?
Não dá pra você degustar, porque assim, é uma chance que você tem, ó. Se você engoliu muito rápido, puta, já era. Não vai ter outro.
Novamente, não acho que. Eu entendo que você tenha se frustrado com a sua experiência. Mas não vou falar, é uma merda, porque tem gente que vai lá e dá valor para aquilo. Tem gente que chega lá e fala,
cara...
Eu fui
lá, paguei do meu bolso.
Então, eu acho...
Eu
acho, sinceramente, não é uma piada. Eu acho, sinceramente, que essas pessoas são todas enganadas, inclusive você.
Eu
acho que é só uma enganação, você
foi
enganado.
Eu me conheço, eu sei que, por exemplo, alta cozinha, para mim, não é um negócio cotidiano. Eu não faço disso um costume. Eu gosto... de comida um pouco mais ogra. Eu gosto de comida um pouco... O meu tamanho justifica eu procurar quantidade, às vezes, em detrimento dessa qualidade gourmet. Contudo, entretanto e porém, também, eventualmente, você passa por uma experiência dessa, enfim, você valoriza o que tem que valorizar.
O Yasuda é um cara muito razoável.
Ele é um exemplo.
Dizem que não sou.
Ele
dizem
é o
que
exemplo.
Dizem que eu sou só um petralha nojento.
Do que...
Quando eu discute política.
Ele é o um exemplo do que esse Braincast aqui, esse programa de hoje, significa. Que é isso, né? Porque, como você disse, mano, criticar é algo natural, né? A gente vive assim, criticando e discutindo e tal. E o Yasuda, ele é o exemplo máximo de como você deve fazer isso, né?
Isso.
Ponderar e pensar.
Um homem que acredita no processo.
Exato.
Se você falar alguma besteira, ele te processa.
Levar em consideração as duas opiniões, né?
Ah, tem que levar, gente. Eu acho que, sim, tem... A pessoa se deu o trabalho de ou de tecer uma crítica, ou de elogiar e deu argumento para aquilo... Algum valor ali tem que ter, né? Eu realmente evito o é gênio ou é uma merda, assim. Isso não acrescenta não, nada
sim,
na minha vida.
Sim. Ô, Guga, você vai dar uma nova chance ou não?
Provavelmente não.
Pro Atalinha. Cara, não. Primeira degustação, jamais. Mas eu sei que ele é bom, sabe? Eu não duvido da capacidade culinária dele, não. Eu não acho que ele é uma fraude. Eu acho que aquilo ali que é uma trollagem, é uma sacanagem que ele faz.
Ó, em termos de trollagem...
Mas assim, eu vi no restaurante, enquanto eu tava sendo enganado e sacaneado comendo menu de degustação, eu vi pratos enormes sendo servidos.
Mas é que nem que todo pareciam, mundo pede menu de degustação.
É, os pratos do cardápio, eles eram grandes e eles pareciam deliciosos, apetitosos. E eu vi ali e falei, putz,
então,
por isso que eu acho que é uma trollagem.
Em termos de trollagem, por exemplo, eu me lembro da experiência com ele quando eu fui a galinhada do Dalvidito. Que é, tá num hype, não é alta cozinha.
Tinha porque, fila de 6 quilômetros na virada cultural.
É como a vontade, né? Você paga lá o valor da noite, você pode comer à vontade. Mas tem também a fila, não é quilométrica igual a da virada cultural. Mas é o lance da experiência de ver como, sei lá, a classe média alta ou classe alta lida para com o fenômeno da fila. Né? Porque afinal é tudo uma galera que tá pagando ali, desbolsando uns R$60 por noite para comer frango à vontade.
A galera VIP.
Então, assim, é isso.
Eu sou VIP, eu paguei mais para estar aqui.
E é o lance, por exemplo, você tem o restaurante, ele tem vários mesões, né? E, obviamente, você vai em galera, então eu fui lá em quatro, no meu caso ela estava em quatro ou cinco pessoas e outros grupos estavam assim. Mas aí, dado esse grande movimento que tem da fila, você já tem uma fila para pegar a comida, aí chega, é meio bandeco mesmo. Então, assim, aí, creio que a melhor experiência, assim como você, quando você vai ao Rio, vai lá na Adega Pérola, você senta com a galera, seria isso, sentar em frente a alguém que você não conhece, comer aquele frango... Né? Ensopado e beleza.
Experiência,
mas não, mas a pessoa quer pegar a fila, mas não quer sair do salto, quer sentar entre seus. Entendeu?
Sim.
E aí tem o lance de reserva de mesa com bolsa, aquela coisa que você vê em almoço corporativo de jogar crachá. Sabe? Então. aí você vê, assim, é importante pra ver como as pessoas se comportam nisso tudo. Achei a comida ótima, achei a experiência, no caso, pior por conta disso. Acho que preferia pegar a fila no minhocão, que pelo menos ia ter mais álcool
muito
disponível.
Bem.
Qual é a boa? Começar, qual é a boa aqui? Isuda começou semana passada.
Eu começo, pronto.
Deixa no Marão.
Muito bem.
Então tá, vou primeiro entrar no assunto.
Qual é a boa temática?
Esse é o sinal de que fez dever de casa.
A minha sugestão da semana, gente, é assistir o filme Chef.
Ah, que legal, assisti ontem.
Você gostou?
Gostei.
Putz, eu adorei o filme, eu adoro.
Que aliás tem a ver com o que é o tema, é exatamente por isso.
Isso,
né?
Pois é. Então, eu adoro o Jon Favreau. O Jon Favreau, quem não sabe, é o cara que dirigiu o primeiro e o segundo Homem de Ferro.
Uhum.
É, mas ele também...
Participou de Friends.
Ele é o...
Fez Friends. Foi o namorado bilionário da Mônica. E depois de conquistar todos os desafios, resolveu que ele tinha que vencer o UFC.
Está internalizado.
Financial World.
É.
And the...
Está internalizado.
Technology World.
Ele está internalizado em grandes filmes aí com o Vince Vaughn, com essa galera.
Não, ele escreveu o Swingers.
Sim, sim.
E que foi o primeiro filme que ele estourou, digamos assim, né? Nunca foi um super astro, mas é um cara legal, assim.
É um cara bacana.
É... O filme é adorável. Ele, aliás, é um gordinho adorável, né? Ele é adorável. E é engraçado que ele, ao mesmo tempo que ele tem aquela coisa interessante de ser adorável, de um lado, você fala, esse cara é legal. Mas ele é meio rabugento, né? Ele tem um jeito meio ogro, rabugento de ser, que é divertido. Exato. E esse filme é sobre... Um cara que é um chefe e que foi o chefe mais promissor e tal, tipo 10 anos atrás, e que agora tá burned out, assim, tipo, já meio que tá fazendo as coisas meio que pelo... tá indo com a maré, né? E aí acontece uma série de coisas no filme e ele resolve...
Abriu uma hamburgueria.
Quase, ele resolve recomeçar... Com pegar um caminhão de
food truck, como é a moda.
Só que sem ser hipster. Uh-huh. Um food truck básico mesmo. Ele vai, ele resolve fazer, ele começa com comida cubana e ele vai levar o food truck de volta para Los Angeles. E a cada cidade que ele para, ele vai adicionando um prato daquela cidade. É uma delícia o filme.
Ah, legal.
Inclusive, parece literalmente, bom. Porque a maneira como ele
porn,
filma,
né?
A comida
é food porn.
Food porn.
Feita, muito legal.
Ai, e tem umas participações especiais que são... Que eu acho que eu não, nem falaria, porque é meio spoiler, assim. Mas, enfim, é legal.
Ele usa muito bem o fato de que ele tem um monte de amigos legais. Então, a galera que trabalhou com ele em outros filmes aparece no filme em papéis especiais e tal. É muito... O filme é uma...
Tem uma trilha sonora bacana tal, também, né?
Que legal, cara.
A minha segunda dica também dentro
do tema. Posso só incluir um adendo ao seu Corbó? Que uma coisa que eu acho que é legal do filme, do chefe, é que além de todo esse lance da comida, ele incorpora um negócio de atualidade, né? Que é de crítica, né?
Eu
de
uso Twitter pra caralho.
Usa o Twitter... Exato, o que o rede social Twitter. O rede social botou o Facebook com a companhia Evil, esse aí bota o Twitter como alegre, ajuda as pessoas, mas mostra um pouco de Facebook também,
aí mostra,
né?
Outro,
mas é que esse lance do Twitter tem muito a ver com o movimento de food trucks, né?
Porque eles a visão de tão é isso, eles mostram bastante isso.
Não, porque o filho dele é super esperto e o filho dele vai usando redes sociais para promover o pai. Isso. A minha segunda dica, também no espírito da...
crítica.
O tema de hoje é a brincadeira que o pessoal faz com resenhas na Amazon. E aí eu vou passar pro Merigo aqui uns links.
Tipo, do cortador de banana é um clássico.
A caneta Bic, tipo assim, a melhor coisa para se escrever sobre papel. E aí os caras fazem críticas elaboradíssimas sobre um negócio absolutamente banal como uma caneta Bic.
Ou um cortador de banana.
E o melhor, que eu acho que é um dos mais legais de todos, é uma caixinha com uma, tipo uma massa de urânio. Um negócio.
Sim,
eu já vi. E ele fala assim, eu comprei esse pacote 4,7 bilhões de anos atrás. Quando eu abri agora... Ele só tinha metade do material.
Eu achei um legal muito engraçado que era da TV, que custava 27 mil dólares.
Eu vendi meu filho.
Isso é demais.
Mas então, a TV é demais, uma imagem perfeita.
Essas resenhas da Amazon são absolutamente deliciosas, são engraçadíssimas.
Não, pessoal.
Vale dar uma geral. Tem umas listas com as resenhas e tal. Vou passar os links aqui.
Isso aí.
Muito bem. Gustavo D'Aquino.
Bom... meu qual é a boa?
Quer comentar de novo sobre o fracasso da sua temporada de séries?
Não, pois é, eu tava falando...
Qual série você vai matar agora? Vai, fala que você gosta de Big Bang Theory. Fala assim.
Que vai acabar, vai
Por
ser.
Por favor, fala isso.
Eu acho que... mais ou menos. A gente tava discutindo de Modern Family, né? Que eu acho que
pulou... Olha lá.
Não, eu acho que pulou o tubarão.
A gente falou bem no
último programa.
No último programa. Você bateu na câmera, Carlos Merigo.
Sim, mas agora já tá tudo certo.
A gente falou porque eu achei que Modern Family virou... Todos os personagens viraram só retardados e é só sobre isso.
Agora. Eu discordo de você.
Mas bom, deixa eu ir pro meu qual é a boa. Eu queria falar do livro. Eu trouxe a capa aqui, igual o Merigo faz, sabe?
Não é o livro que você ganhou do Alexandre Maron? Mostra aí pra plateia.
Eu ganhei do Alexandre Maron, dá uma olhada. Eu ganhei de aniversário.
Você participa do Braincast e ainda ganha livros.
Alexandre Maron me deu de aniversário, nem esperava. Eu não sei o que dizer dele, porque eu não li ainda. Mas eu fiquei muito feliz de ganhar, obrigado.
Nada, cara. Tem dedicatória e tudo, né?
Pô, tem uma dedicatória maneiríssima. Mas o meu qual é a boa é esse livro aqui, que é dos meus amigos de Jovem Nerd.
Olha lá, vamos mandar boleto, aí, hein?
A Lenda de Huff Gunner, volume 1, O Garoto Cabra. Eu trouxe a capa igual você faz pra mostrar a câmera. Gostou?
Muito bom.
Quer dizer, eu pus no iPad, né? Mas já é alguma coisa.
Já é, bom. Lógico. Você podia deixar agora em cima da mesa, em pezinha, pra mostrar em todo o tempo que você fala.
Será? Sim?
Tipo, lógico.
Igual o talk show, assim.
Isso, igual o talk show. Exato, olha lá.
Ficou? Então, ficou. Mas qual é a história? Eu não sou muito fã de fantasia. Não é muito a minha praia, mas eu acho que esse livro é muito bacana porque ele tem uma certa dose, talvez por ser originado de uma história criada pelo Jovem Nerd, criada por eles numa sessão de RPG, que já é um negócio bem bacana, né? É uma origem bem inusitada. Uhum. Eles gravaram uma sessão de RPG, que depois se transformou em 3 sessões de RPG, e disso eles fizeram um podcast especial sobre RPG, que é divertidíssimo.
É legal pra caramba.
E eu também não sou... Eu nunca joguei RPG na vida, não sou nenhum conhecedor, até acho legal, divertido, mas nunca joguei.
Até acho coisa de nerd.
Não, eu não acho, ao contrário, eu acho interessante, eu queria jogar, mas, sei lá, nunca rolou.
Quanto mais você fala RPG... Maior o tempo sem sexo vai aumentando na sua vida.
Não, claro que não, cara. O mundo mudou.
Isso foi debatido no programa sobre...
Eu sei, eu lembro. Mas então, que é divertidíssimo o programa. Eu não esperava muito dele. Eu fui ouvir e tipo, tá, vamos ouvir e tal. Eu achei engraçadíssimo o programa. E aí depois disso eles lançaram um almanac falando dos personagens do RPG. E aí lançaram um livro. E o livro foi feito... Eles convidaram um autor, que é o Leonel Caldelo, o autor do livro, que eles já conheciam de outras obras que ele escreveu, de fantasia e tal. E eles convidaram o Leonel Caldelo e falaram assim, olha, aqui está a nossa mitologia, né, esses personagens que a gente criou e tal, e a gente queria que você criasse uma história dentro disso. E esse cara, o Huff Gunner, ele é dentro dessa história toda, ele é só uma lenda. É uma lenda da cidade em que se passa a aventura deles lá. E eles falaram assim, ah... Que tal criar uma história para essa lenda, para esse Huff Gunner? E aí o livro é sobre isso. E eu comecei a ler o livro e eu achei divertidíssimo, assim. Além do livro ser uma bela história de fantasia, como se espera e tal, ele tem uma pitada de humor, sabe? Ele é engraçado, ele é muito ágil. Eu não li muito ainda, eu tô menos da metade ainda, mas eu...
Li 5 páginas, fala a verdade.
Não, eu li bastante já.
Eu li a introdução.
E o Eric, meu filho, que tem 10 anos, eu contei pra ele a história, ele ficou maluco, eu quero ler isso também e tal. E é um livro de 300 páginas, não é um livro fácil, não é um livro pra criança. E ele tá lá, maluco, lendo também.
Ah, que legal.
E a gente tá lendo junto, a gente comenta a história. E é bem legal, bem recomendável.
Bacana. Muito bem. Muito
bom. E uma última coisa que eu quero falar, não é exatamente qual é a boa, mas eu queria... É um pouco. Eu queria indicar que todos assistissem o segundo trailer de 50 Tons de Cinza.
Você como...
E o trailer ficou muito bom, cara.
Muito bom. Você como um fã.
Um entusiasta.
Muito melhor do que o primeiro. Ele já deu assim, tipo, não, é água. E vai estrear.
Agora vai.
Fevereiro de 2015, vai estrear. Que e fiel, muito fiel ao livro.
Pô,
muito
que bem. Bom, hein? Que legal.
Tipo Harry Potter, assim, totalmente fiel ao livro.
Muito fiel. Sim. Bacana.
O Guga como especialista no tema.
Que legal.
Luiz Assuda, qual é a sua boa?
Jovem.
Jovem.
Jovem. E não, eu falei que ia homenagear o nosso ouvinte, né? Que falou sobre ser ator. Aqui em São Paulo, a gente vai ter um feriado nessa semana, né? O Dia da Consciência Verdade. Negra, no dia 20 de novembro, nos Estados Unidos.
Provavelmente no dia que esse programa estiver
indo ao ar.
Publicado,
Então, e nos Estados Unidos vão estar comemorando, né, o dia de Ação de Graças. No dia seguinte vai ter aquela queima, né, muito louca aí da Black Friday. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Falei que ia dar uma dica sobre atores, atrizes e tudo mais. Lá no meu reduto ali, na minha quebrada do centro, tem a Praça Roosevelt, que, enfim, eu já falei em outros carnavais sobre essa praça. o quanto ela...
Praça Roosevelt.
A Praça Roosevelt, o quanto ela foi recuperada pelos frequentadores e não... Assim, não precisou apenas o poder público ir lá e refazer a praça, mas a praça já começou a ter movimento porque as pessoas começaram a retomar o costume de ir lá. E um dos grandes vetores, né, que ocasionaram essa retomada da praça foram os grupos de teatro que ocuparam ali a lateral da praça, entre os mais tradicionais, então, o Parlapatões e o Sátiros, né, que está lá já há bastante tempo. E nesse feriado, do dia 20 ao dia 23, vai ter o Festival dos Sátiros, né, que é Satirianas. Vão ter várias peças, vão ter várias intervenções, vão ter vários acontecimentos. É um feriado para se estar ali por perto da Roosevelt, que vai estar bem agitado, com muita coisa, vamos dizer assim, da galera que ocupou ali primeiro, que é a galera do teatro. Então, para quem gosta de teatro ou quem quer ter uma proximidade aí com o tema, é um bom momento, Satirianas lá na Roosevelt nesse feriado.
Muito bem. O meu qual é a boa, assim como o Alexandre Marão, também é um filme. Em português se chama Pais e Filhos. Em inglês é Like Father, Like Son. Em japonês, você me corrige, Yasuda, você como especialista?
Uh-huh.
É Soshite Shishi Ninaru.
Ah, bom. Beleza, né?
É um filme japonês, escrito, dirigido e escrito pelo Hirokazu Koreeda, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes em 2013, ganhou o prêmio da audiência na Mostra de São Paulo também no mesmo ano.
Legal.
Até a DreamWorks comprou os direitos para refilmar, então
um pouco
de medo. E assim, ele é bem legal porque são duas famílias japonesas de diferentes classes sociais. Um é uma família um pouco mais, digamos assim, despojada, né, classe média, de um comerciante, e o outro é de um cara mais sofisticado, que trabalha numa grande empresa, executivo, passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Essas duas famílias têm filhos, e aos 6 anos de idade, eles, de cada um desses filhos, eles descobrem que eles foram trocados na maternidade, né? Um criou o filho do outro. E aí ele explora assim, com uma sensibilidade gigante, sem nunca apelar para o melodrama, como que essas famílias vão lidar com essa questão que é um monte de laços que você não consegue desatar, né? Eles ficam nessa discussão entre, será que desfaz a troca e pronto, né? Então ele te coloca, o tempo todo ele te coloca em conflito com aquilo próprio que está sendo mostrado, porque uma hora você acha que, não, eles deveriam destrocar, que um pai é melhor do que o outro, e ele vai te colocando nesse monte de situações complexas de uma maneira que não existe, sabe, melhor ou pior, mocinho e bandido, assim.
Teve uma novela sobre isso já, né?
Teve. Eu acho que ainda sobre esse Pais e Filhos, acho que tem muito esse lance da sensibilidade do diretor japonês em filmar uma história que ela é familiar, ela não é original, como o próprio Guga falou, só que ele faz isso de uma maneira que consegue te comover, assim, porque ele pega essa discussão de quem é mais pai, né? É você, é o pai que cria, é o pai de sangue, e tem essa discussão de tradição também, e os japoneses são muito mais ligados a isso do que qualquer coisa, de, ele é o meu filho de sangue, então, né, e ele discute isso de você querer criar um filho que seja igual a você, ou também um outro debate do o pai que tá mais presente e o que tá menos presente porque trabalha mais, mas ele provê de uma outra forma. Então tem tudo isso dentro de uma história bem simples, só que ao mesmo tempo, como eu falei, ele faz isso com uma sensibilidade bem grande e eu acho que é um filmaço. Assim.
Olha aí, então, Merigo, De Corpo e Alma, novela de Glória Pérez. O entrecho secundário da troca de crianças na maternidade...
O entrecho secundário.
Acabou sensibilizando muito, muito o público. O casal Kaique e Bia, José Maier e Maria Zilda, criam um menino júnior, Aaron Hassan, filho de Terê e Vado, Neuza Borges e Tonico Pereira, enquanto estes criam Pinguim, Eduardo Caldas, filho de Kaique e Bia. Você vê...
Tá, já tava
a tudo... dramaturgia, anos luz
à frente de qualquer
Glória, do cinema japonês.
Na Glória Pérez, cara, ela
e vê, essa foi a novela que aconteceu a tragédia da morte
da Daniela Pérez. A filha dela foi realmente um acontecimento chato aí.
Então acontecimento fica
chato, pô.
Foi um pouco desconfortável.
Foi bem desconfortável.
Foi constrangedor, inclusive.
Pô, Glória Pérez, eu tive o. Teve uma época que. Sabe quando essa época de levar blogueiro pra evento tava na moda e tudo mais e tal? Foi chato, cara. Vou fazer o quê?
Chato. Não foi a hora que você ia usar. Você mediu as palavras e aí de repente você mandou. Foi um chato. Foi uma tragédia horrível.
Uma mosquinha aqui. Não se pode negar que foi chato.
Foi chato.
Legal não foi.
Legal não foi, né? Legal realmente, foi bem chato.
Então é isso?
É isso.
Beijo gordo?
Acho que é isso.
Adeus.
Até mais. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Você, Guga.
Commencing countdown, engines on.
10, 9, 8, 7.
Fugiu a letra.
Não é take your protein pills.
Não, é alguma coisa... And may God's love be with you.
Ah, verdade, verdade.
Tá ali, gente.
Não tem a letra ali? Sério? Ah, que maneiro. Ah, que legal.